Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. É quando você conta assim, eu queria muito saber, eu conheci algumas mulheres que são lideranças, mas esse processo de mulheres lideranças é um processo que normalmente para nós é uma conquista maior, nós urbanos, e para comunidades quilombola parece-me que é uma coisa natural.
Super natural. O que que acontece que a gente tem que lembrar que dentro das comunidades quilombola, elas são matriarcais, né? Elas são diferentes. A gente até se assusta porque a gente tem toda aquela situações, né, que não é assim, que o matriarcal ele vai ver todas as pessoas, né, a essência delas, e elas fortalecem, né, e você leva às vezes a aprendizagem através das narrativas, sabe? Elas não vão dizer alguma coisa assim complexa. Eu vou dizer até um dizer da minha bisavó, tá? Que o meu pai sempre chegava para ela e falava assim: ai, vó, que você acha de mim? Ai, o que você acha de mim? Às vezes a pessoa está tão elétrica querendo saber, ela está no processo, né? Aí a minha bisavó olhava para ele e falava assim: olha, tirando os defeitos, não tem pessoa melhor.
Ótimo. Ótimo.
É o processo. Então, assim, se você ainda não chegou, se não aconteceu o que você está imaginando hoje, lembre sempre disso, que tem alguma coisa que você precisa fazer. Vai ter, a seu momento vai chegar. Tudo que é para ser seu vai chegar.
É uma filosofia de vida. Acima, sim, de tudo, né? Tem muita filosofia por trás dessas narrativas, não tem?
Tem. Tem, assim, até a Maria Helena é a filósofa, né? Ela era uma... Ela é, tá, gente? Ela é viva, né? Mas ela era antigamente, quando moça, uma lavadeira. E lavava na beira do rio. E isso eu tô falando nos anos 80. A gente, que é algo assim muito próximo de nós, né? Final do século XX aqui. E ela, com vários filhos, ela tem 7 filhos, ela pegou, começou a estudar, incentivo de outras pessoas, ela se estimulou tanto que ela virou uma liderança. E além de liderança, ela conseguiu levar a escola dentro da comunidade. Além dessa a escola dentro da comunidade, ela se tornou a presidenta do quilombo, mas depois ela passou esse bastão para outras pessoas, né, que passou para os filhos. E assim, o quilombo, a gente percebe que todas as pessoas, ela é diferente. E não dá para a gente imaginar que o quilombo, como a gente, alguns ainda têm em livros, que é a luta, resistência, como era antigamente. Hoje não. Hoje o quilombo é o jeito de ser e conviver em família.
Estava olhando o mapa quando a gente começou a conversar e percebi os pontos de quilombolas no Paraná. E assim, próximo de Curitiba tem a Lapa e tem Morretes, né?
Sim.
Morretes. Nós temos 2 quilombolas no sudoeste, bem pequenos, né?
Uhum.
Bem pequenos, assim, os pontos aqui, mas o território é grande. O território é grande até.
É, o que acontece que a gente vai perceber que alguns quilombolas estão na luta por esse território.
Ainda não tem o registro.
É, a gente existe alguns quilombos que são registrados, que nem de Guarapuava, ele tem um registro, né? E outros, eles estão em processo também. Aí, e além desses quilombos que a gente está citado até no mapa, a gente vai perceber que existe algum que são comunidades tradicionais. Quer dizer que elas não quiseram virar um quilombo mesmo, que está lá na Fundação dos Palmares.
Tá? Essa demarcação de terras agora, ela beneficia quilombolas também, não?
Olha, então, quando você recebe a certificação, você consegue ter o território. O que que acontece quando é um território? O território é do quilombo. Você não vai ter um mapa, não vai ter assim, um registro de terra como a gente tem assim, as pessoas que compram aqui na cidade, ou uma chácara, ou né, algo assim, você vai ter aquele registro. Não, quem vai ter o registro é a comunidade.
Assim como as comunidades indígenas. Isso. As comunidades aí, de povos originários.
Isso. Aí o que acontece? A gente vê que tem ainda. A gente está num processo porque está no retrocesso depois do governo que a gente teve no período.
Ex-governo,
não, antes desse ex-governo, já quando teve o período da Dilma ali, que teve o Temer, a gente já vê que muitas políticas públicas quilombola foram paradas. Esse momento é que a gente está voltando a ter essas políticas públicas. Então, tudo que você comentou, essa questão de terra, tudo tá ainda em discussão. Né? Porque os quilombolas eles têm várias facilidades quando eles têm o território efetivado. Tá?
Importante lembrar que essas pessoas elas têm o direito à terra por conta de que foram escravizadas, tiradas à força do seu país de origem, e são muitos povos. Diz a lenda que são mais de 6 ou 8 comunidades ou países, né? Porque eram países. Você sabe contar um pouquinho sobre esse pedaço da história?
Olha, é o que eu posso contar que, como até comentei anteriormente, que foi um período bem sofrido, né? Porque, assim, a gente sabe que para as pessoas virem para cá, não era só o homem branco que estava lutando. Às vezes era até rivalidade de tribos que estavam, naquele período chamava assim, para conquista de poder. E eles para tentar ganhar mais espaço, eles mandavam aquelas pessoas que chegavam aqui. A gente teve muitos princesas, príncipes que vieram para o Brasil de uma forma assim, muito brutal. É muito triste. Eu fico assim, para mim, eu fico bem abalada quando comento esse período, assim, porque eu acho que a gente, nós brasileiros, não só nós aqui do Brasil, mas o mundo, a gente tem muita coisa ainda para aprender. Há muita coisa para fortalecer esse laço, porque as pessoas acham que a gente já fez a diferença. Não, ainda não fez. Tem muita gente que precisa ainda estudar.
Me foi contado pela oralidade também. E aí, assim, a gente vai transmitir algo que me foi contado. Pode ser lenda, pode não ser lenda. Mas me foi contado que foi uma tática, uma estratégia política, colocar um povo contra o outro. Seria assim, como chegar para você e dizer para você, Karine, a Jussara falou mal de você. Daí chegar para mim e dizer, Jussara, a Karine está falando mal de você. E aquela pessoa que jogou fica bem e destrói a nossa relação. Seria uma estratégia política.
Sim, é mais ou menos essa linha de pensamento, que eles tentavam manipular as pessoas, tá? Era manipulação, como eu comentei para você. A Adelaide Maria Trindade Batista, ela pode ser um ótimo exemplo. Ela foi para Palmas, para aquela região, com uma esperança de ser liberta. Sabe? Ela chegou lá.
Final do século?
Não, é que a história dela é triste. Ela é triste assim, porque ela estava bem no período, daquele período de quarentena da mulher, com o bebê no colo. E Palmas tem uma região muito fria, tem muito banhado, assim. E ela foi indo para tentar ser liberta, porque ela tinha essa esperança. E quando chegou lá, ela perdeu a criança, né? E ela também ficou sem as pernas, sabe? Mas muitas pessoas, e até a neta dela, a Cida, contando para mim que ela foi uma pessoa muito, muito, mostrava muita felicidade, muita alegria, que ela estava num outro lugar, que ela conseguiu uma forma de melhorar a vida dela, tá? E hoje em dia a gente percebe isso, que as pessoas, quando... Todas que eu conversei dentro do Quilombo, elas fortalecem algo, elas querem algo, elas querem o conhecimento. O conhecimento que vai fazer a diferença. Esse conhecimento, como você falou, alguém disse, é diferente de você ir lá estudar na fonte. E o estudo na fonte, independente do curso que você vai escolher, ele vai melhorar a sua vida. E é isso que os quilombolas hoje eles fazem. Eles estão melhorando a sua qualidade de estudo. Tem muitas pessoas que estão em diversas profissões, até como eu tinha comentado anteriormente.
Sobre a Congada, você pode contar um pouquinho como que é formada a Congada? Você conhece?
A Congada, eu lembro, assim, a Congada eu não tive muito acesso, tá? E assim, eu presenciei, a gente vai ver que a Congada, ela conta essa questão de reis e tudo, né? Mas eu fiz no período da faculdade, até participei. A gente tá vendo que tem alguns lugares que estão tentando resgatar, né?
É um patrimônio imaterial, né? Precioso, que precisa ser preservado.
A gente vê que ele é e a Congada é quilombola, né? Lembrando até para as pessoas saberem que nem todo negro é quilombola. Mas todas as pessoas negras são afrodescendentes.
Você falava anteriormente, eu te dizia que existe uma lenda que o nosso bairro do Vista Alegre foi um quilombola. Um quilombola que, com o tempo, como ela tem uma vista muito bonita, tanto que chama-se Vista Alegre, com o tempo os impostos foram encarecendo e foram retirando o povo afrodescendente dessa região. Você já escutou algo a respeito?
Olha, quando eu vou comentar essa lenda, até eu já posso até falar não só desse, mas de vários quilombos por aí, tá? Que geralmente eles colocam as pessoas, literalmente, alguns termos que eles jogam as pessoas para aquele lugar, né? Por causa das políticas públicas, porque eles querem deixar o embelezamento da cidade, dos lugares. Só que quando tinha os quilombos, eles iam para alguns lugares e eles procuravam, né, estar junto um local que tinha rio, um local que tem a natureza muito bonita. E, claro, naturalmente, os quilombos iam para um local que nem a Vista Alegre, sabe? E aí, com o tempo a cidade vai aumentando, e com a cidade aumentando, a gente vai ver que esses valores vão ficando agregados. E aí esses problemas com as demarcações de terra. Todas as demarcações de terra de vários quilombos pelo Brasil inteiro, é isso. É o problema, porque são lugares bonitos, são territórios maravilhosos e que algumas pessoas não querem perder.
Daí elas são desapropriadas, a palavra, para que o outro tenha lucro.
Isso. E assim, vamos fortalecer mais ainda essa narrativa, que é algo que precisa ser estudado aqui em Curitiba. A gente tem, sim, comunidades quilombolas urbanas em Curitiba que ainda estão invisibilizadas. E acho que a Vista Alegre deve ser uma delas, né? Porque as pessoas nem sabem que são descendentes de quilombolas.
Há regiões em Curitiba?
Sim, temos regiões. Temos, assim, tem uma comunidade que foi uma das últimas, né, que foi demarcada, que está nesse processo, que é a família Xavier. A família Xavier, ela tem 7 cidades, tá? Em Araputi, Curitiba, Colombo, tem outras aí, se alguém souber lembrar, eu agradeço, porque agora... Mas são 7 cidades que ela tem o território. Quer dizer, o que acontece hoje? A gente vai perceber que o termo quilombo, ele está indo até a pessoa... É um quilombo, né? Você, o teu corpo é um quilombo. Por quê? A gente vai ver... até tem a teórica que fala assim que o corpo é concebido como guardião da memória, continente da memória. Né? A gente carrega muitas, muitas coisas, porque as pessoas já pré-julgam quem tem fenótipos, né? Negroides, né? Por causa da sua ancestralidade. E a gente vai percebendo isso. E essas manifestações, às vezes, são até invisíveis. Né?
Nós temos um fato assim, que é interessante. Nós até comentamos há umas semanas atrás que foi uma ópera, O Anjo Negro, que foi realizada em cima da obra do Nelson Rodrigues. Parabéns aos artistas que participaram dessa obra, que demonstra muito da luta pela questão da cor, né? E do quanto é desqualificada uma pessoa pela questão da cor. E são coisas cruéis que são feitas, né? Por mais que seja uma ópera, ela conseguiu passar essa ideia de quanta crueldade foi vivida pelas nossas ancestrais e pelo nosso povo negro. Hoje a gente ainda discute ainda a questão de, né, chega de morte dos nossos jovens negros, nenhuma gota de sangue a mais do povo negro. Parece que a gente continua tendo essa necessidade de lutar pela dignidade.
Isso vai até um alerta e até algo que eu, como artista, como pesquisadora, eu percebo que agora a gente está tendo um momento de sair da oralidade e ir para a cena. E a gente colocar que as famílias quilombolas negras, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas têm uma trajetória linda, ela tem, independente com essa questão que é dolorida, mas eu vejo de todas as histórias que eu escutei com as narrativas quilombolas, elas trazem algo, uma esperança para nós. E essa esperança, ela demonstra assim, que a gente precisa ter esse teor diferenciado, mostrar que a gente tem sim muita coisa que já aconteceu aqui no nosso Paraná, e no Paraná, no Brasil, em outros lugares, que precisam estar em cena. Eu assisti também a ópera. Eu assisti o Anjo Negro. Ela é um choque. Né? Ela traz esse choque para quem é assim, maravilhoso em termos de elementos cênicos, né? O texto, assim, eu estou numa fase assim, de querendo já mudar, querendo colocar como na dramaturgia ou como até no cinema, que estão indo também, onde que mostra para as pessoas o lado bonito da nossa ancestralidade, né? Que as pessoas elas trazem algo especial, né?
Você que está nos ouvindo, estamos aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. E o slogan mais delicioso de falar. Combinar isso, né, gente? Que slogan maravilhoso, que é a mais livre de todas. Quero falar um pouquinho de que nós temos amanhã um evento. Hoje, né? Hoje tem um evento da Geisa. Continua no sábado e no domingo. Afro Pop. É isso? Ópera Afro Pop. Deixa eu ver. Geisa mandou aqui pra mim. Tá aqui. Ópera Afro ópera pop afrofuturista. Olha só, ópera pop afrofuturista é um concerto lírico inspirado na primeira versão. Sexta-feira, sábado e domingo, você pode tirar seus ingressos pelo Simpla. Viu, Geisa? Não deixei de lembrar de você. Beijo para Geisa Costa, nossa maravilhosa atriz, que está convidada para vir dar uma entrevista conosco. Semana retrasada teve o lançamento de um documentário da Geisa Costa. Ela é uma negra maravilhosa, de linda, minha diva, musa inspiradora. Já ganhou vários Gralha Azuis. Assim que fala, né? Os prêmios do Teatro Guaíra. E nos representa muito bem, participou do filme O Besouro.
Olha!
É, O Besouro, que é um filme maravilhoso. Sim, maravilhoso. Ela é a mãe que cura nesse personagem maravilhoso. Beijo, Geisa. Não podia deixar de deixar um chamego para você. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.